Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite a você que acompanha o Santa Cruz Online. Nós falamos ao vivo dos nossos estúdios e a partir de agora damos início a mais um programa independente. Eu não costumo falar a data não, né? Mas hoje é dia 24 de abril, todo o programa começa assim. Hoje é sexta-feira, 24 de abril, né? Estamos juntos mais uma vez. Comigo, Manassés e Ralph, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite a todos, a meu amigo Manassés, boa noite a Jota, a Levaldo, a todos os ouvintes, através da cadeia de rádio, e a todos os nossos internautas pelas nossas plataformas digitais.
Boa noite, Ney, boa noite, Ralph, boa noite a todos os ouvintes e também aos espectadores desse programa que tem sido um marco na história de Santa Cruz. E quero, hoje, no dia 24, parabenizar você. Pelo programa.
Por que 24?
Pelo programa. Ele disse a data 24.
Parabenizar, Ralph.
Não. A você, pelo programa. Isso é um marco na história de Santa Cruz.
Ralph Vaqueiro, não, né?
No Ralph Vaqueiro?
Não, ficou estranho. Hoje é dia 24 e eu quero parabenizar. Você
percebeu que ele iniciou assim?
É verdade.
Enfatizou, então
você,
lembrei.
E você deve iniciar desse jeito,
viu? Todos
começando
os dias, né?
Todo dia, porque até se a gente falar uma bobagem aqui, precisa saber qual foi o dia que o programa que a gente falou uma bobagem, logo no início.
É, isso
saber.
É a ficha técnica que eu esqueço sempre, né? É, Jota Lima, Elivaldo Araújo lá na técnica, acaba esquecendo sempre.
Exatamente. Né? Mas o que a gente não esquece nunca é de quem está nos assistindo.
Né? Pois é, isso aí a gente não. Inclusive, vai mandando seus recados, certo? Vai lá na página do Santa Cruz Online, você nos acompanha através do Facebook, os maiores canais, a maior página de conteúdo de notícia do Facebook é a do Santa Cruz Online, na nossa região, assim como também no YouTube. Temos mais de 6 mil seguidores no YouTube e estamos no YouTube também ao vivo neste momento. Lembre também, com tudo nós temos quase 7 mil.
Isso.
Quase 7 mil no YouTube, que é difícil, viu? Você conseguir inscritos, né? Exato. O YouTube não é seguidor, né? São inscritos. A pessoa se inscreve no canal. Você vai lá, toca o sininho e passa a receber também o aviso sempre que a gente estiver aqui ao vivo ou que tiver conteúdo novo.
Só para você ter ideia da importância de chegar a números como esse, é você olhar dos famosos. Quantos seguidores tem em YouTube os famosos. Então é um marco muito importante realmente para o Santa Cruz Online.
YouTube é difícil. E no Facebook nós temos mais de 100 mil seguidores. Estamos com 102 mil seguidores. É um número realmente muito expressivo. Então, e lembrando também, já que a gente está falando de tudo isso aqui, nós temos também o nosso canal no Spotify. Esse é o primeiro programa também de Santa Cruz do Capibaribe com podcast, certo? É algo muito moderno, que o meu amigo Manassés na Europa acompanhava os podcasts lá todos os dias, né, Manassés? Eu não me desminta, não.
Sim. É. Não, não daqui, não desse programa, mas...
Sim,
na Globo News, isso, por exemplo, isso. Com aquela Loprete, ela... Isso foi quando começou, acompanhava, assim.
Podcast é uma tendência, você pode, inclusive, baixar no seu celular, seguir o canal lá no Spotify, vai no Spotify, pesquisa Programa Independente, segue o nosso canal, marca a opção de download e o que é que acontece? Você vai ter automaticamente baixado os conteúdos para que de repente você está viajando, você está no carro, onde você quiser, no horário que você quiser, você vai poder acompanhar os nossos programas. Então é muito bacana, é o futuro do rádio, inclusive o podcast.
Inclusive é uma tendência também de quem quer se livrar da grande mídia, né? As pessoas, eu vejo muito em rede social, o pessoal reclamando da grande mídia e podcast tem sido uma rota de refúgio.
Assim como os blogs foram há 10, 15 anos
atrás.
Eu acho, né, que entra a questão... O podcast é isso hoje, é o que o blog era lá atrás.
Que entra aquilo que você me disse ano passado, as pessoas hoje buscam conteúdo.
Isso,
buscam conteúdo. E aí é quando no conteúdo podcast você decide o que você quer ouvir, o que você quer baixar, inclusive no seu smartphone, no seu tablet. E como isso é importante no meio de comunicação, especialmente nisso que você tem pensado e vislumbrado nesse tempo.
Em solidariedade ao colega Luciano Bezerra, nós estamos sentados hoje aqui, tá certo? Estamos todos sentados, para não prejudicar as pernas, né? E vamos dar início, então, ao programa hoje
medicado,
nesse estilo.
Viu? Foi medicado.
Foi, tá bom. Tá bom.
E eu não entendi a conversa de vocês aqui, só no outro dia, quando ele chegou, foi que Ney Lima falou questão da paralisia que deu nele ali numa perna, que foi que a gente teve piripaque.
Foi.
Olha, eu vou trazer aqui, mudando um pouquinho a pauta, tá certo? Nessa ordem a gente traz hoje as informações políticas primeiro, né? É o assunto que predominou hoje no Brasil. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, entregou o cargo do governo de Bolsonaro e denunciou interferência política. O anúncio foi feito por Moro na manhã de hoje, durante um pronunciamento. O estopim para a saída de Moro foi a exoneração do diretor, agora ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado por Sérgio Moro para o cargo. Sérgio Moro elogiou a autonomia da Polícia Federal durante os governos anteriores e disse que isso foi fundamental para a apuração do combate à corrupção. O ex-juiz da Lava Jato disse também que foi convidado para o cargo de ministro da Justiça em 2018 e que foi prometido a ele carta branca sobre a nomeação de cargos. Ele negou que houvesse condições para ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer um trechozinho do vídeo do Sérgio Moro, daqui a pouco também a gente comenta sobre esse assunto. Tem o vídeo? Tem o vídeo, vamos lá.
Final de 2018, isso é uma história um pouco repetida, eu recebi convite do então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso eu já falei publicamente diversas vezes, é fácil repetir essa história porque essa história é absolutamente verdadeira, e fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, lembro, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e à criminalidade violenta. Inclusive, foi-me prometido, na ocasião, carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Na ocasião, né, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição. Tá? Até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza.
Um problema técnico aí no vídeo, né? Elivaldo, não sei onde ele buscou esse vídeo, então de repente estão reclamando da fala do Moro. Continuando aqui, a gente vai continuar aqui com o teleprompter, e o Sérgio Moro disse que cobrou de Bolsonaro uma razão técnica para a troca do comando e afirmou que esta mudança estaria ocorrendo, né? Com essa mudança estaria ocorrendo uma intervenção política na Polícia Federal. Tem outro vídeo? Vamos lá, pode adiantar um pouquinho aí, vamos trazer então outro trecho do pronunciamento.
O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E no entanto que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Né? Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes, poderiam ter até mais operações, né? Mas normalmente essas operações elas maturam durante algum tempo. E ano passado, em particular, nós ficamos aí 4 meses sem poder movimentar inquéritos envolvendo lavagem de dinheiro, né? Por uma decisão judicial, isso também prejudicou um pouco os trabalhos, mas o trabalho vinha sendo feito e até a queda dessas estatísticas criminais é um indicador relevante de que o trabalho estava sendo positivo. Não é uma questão do nome, né? Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal, né? Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal.
Moro também disse que queria ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Moro revelou que Bolsonaro teria dito que temia inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Moro completou a exoneração, Moro completou que a exoneração de Marcelo Aleixo, do delegado da Polícia Federal, do superintendente, não foi a pedido do diretor.
O presidente também me informou que tinha preocupação, né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, né, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Então eu não me senti confortável. Tenho que preservar, né, a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E um pressuposto necessário para isso, né, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Eu acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. Ou no futuro, né, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
E o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou já na tarde de hoje. O presidente fez o pronunciamento no final da tarde ao lado dos ministros e do vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro atacou Sérgio Moro e disse que o ex-ministro não iria aceitar a troca no comando da Polícia Federal após indicação ao STF. Presidente disse que acusou o ministro de dizer que só iria aceitar essa troca de comando na Polícia Federal após a indicação ao STF. Bolsonaro disse que Aleixo queria sair da direção da Polícia Federal desde janeiro. O presidente citou que teria dito a Moro que a exoneração de Aleixo seria hoje. E Moro lhe falou que poderia trocar Aleixo depois de novembro, depois que Bolsonaro o indicasse ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro afirmou que nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, jamais a presidência interferiu em alguma investigação, a não ser aquelas em que o Adélio, autor da facada, e do porteiro e do filho dele, sobre as investigações em andamento do caso Marielle. Vamos acompanhar um vídeo, um trecho também, do pronunciamento do presidente da República.
Sempre dei plena liberdade aos meus ministros, sem abrir mão do meu poder de veto e da minha autoridade como presidente da República. Temos discordâncias e convergências, mas em qualquer situação, mantive o respeito à opinião de todos. sempre fui leal a eles. Ontem, mais uma vez, conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro sobre a substituição na Polícia Federal. Esperava, em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição, ainda que, pela lei, esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Meu compromisso é com a verdade, sem distorções. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Sobre a exoneração do Dr. Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, pela Lei 13.047/2014, é prerrogativa do Presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral, bem como de vários outros cargos da administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo. E mais ainda, não só a imprensa publicou, no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas, o doutor Valeixo, em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país, não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Esta autonomia é inerente à instituição, independente de governos. Não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro. Assim como respeito a todos, espero o mesmo comportamento. Confiança é uma via de mão dupla. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros.
Bom, está aí o pronunciamento do presidente, parte, né, do pronunciamento do presidente. Nós vamos comentar sobre isso aqui. Agora, antes, eu trazer aqui uma informação de última hora. Santa Cruz de Capibaribe registrou mais 2 casos da Covid-19. Nós já temos essa informação confirmada. Então, agora, sobem para 5 o número de casos do coronavírus em Santa Cruz. Nós já temos a imagem, né, certo, com a confirmação desse caso. Agora são 5, né, o número de contaminados aqui na cidade. Eu vou chamar um intervalo de 30 segundos, nós temos um recado rápido da Via Motos e em seguida a gente comenta tudo o que aconteceu hoje em relação à política nacional e fala também sobre a confirmação desses dois casos. A Prefeitura ainda não divulgou em detalhes, nós estamos em busca ainda de mais informações.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
Ok. Bom, voltando então aos nossos estúdios, eu vou pedir para botar novamente aqui a tela, certo? Em relação às atualizações dos números do Covid-19 em Santa Cruz, né? Tá aí, né, os números. Neste momento, a Santa Cruz do Capibaribe tem 16 casos notificados. Desses 16, 3 estão em investigação, 5 foram confirmados e 8 foram descartados. Então, sobe para 5 o número, estamos trazendo essa informação, como diz J. Lima, na marca da exclusividade, né, em primeira mão, sobe para 5 o número de casos confirmados do Covid-19 em Santa Cruz. A gente está tentando aqui fazer um contato com o prefeito Edson, para falar com ele por telefone, certo? Para que se tenha mais informações em relação, por exemplo, à idade dessas pessoas. Mas nesse momento agora, são 5 o número de casos do Covid-19 em Santa Cruz. Trazendo agora para os nossos estúdios aqui, para os nossos debatedores, o assunto que hoje perdurou durante todo o dia. Inclusive, culminou com a Procuradoria-Geral da República pedindo ao Supremo Federal, ao Supremo Tribunal Federal, a instalação de um inquérito para apurar as acusações que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Manassés.
Bom, está se desenhando no Brasil, que eu tenho dito assim, de a tempestade perfeita. A gente tem uma pandemia que está abalando o mundo todo. A gente aqui teve mais 5 casos, mais 2 casos confirmados em Santa Cruz. E se não bastasse tudo isso aí, nós temos agora, nesse momento também, uma crise política que vai se aprofundando. Né? O ministro Sérgio Moro entrega o cargo e eu estava pensando hoje sobre a credibilidade, Ralf, que o ministro Sérgio Moro tem. É o ministro mais popular que o Bolsonaro tinha, especialmente nessa sede de justiça que o Brasil vem mantendo, que o brasileiro esperava, ansiava. O juiz da Lava Jato, o juiz que não demorava nas suas sentenças, a toda aquela rapidez, aquela intrepidez nas suas sentenças, sentenças duras. E se cacifa a ponto de ser um provável indicado para o Supremo Tribunal Federal. E chega agora numa sexta-feira e entrega o cargo sem conversar com o presidente da República. Ele entrega numa coletiva de imprensa.
Manassés, eu vou te interromper um instante, certo? Porque nós vamos aqui por telefone mesmo, certo? Vou botar aqui no Viva Voz, ouvir, conversar com o prefeito Edson Vieira. Ele está comigo nesse momento por telefone e fala sobre a confirmação. Você pode focar aqui em mim a imagem? Sobre a confirmação de mais 2 casos do Covid-19 aqui em Santa Cruz. Prefeito, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés, né, que está aí no estúdio. Boa noite a todos que estão me escutando. Não sei se o Luciano está aí.
Ralf hoje aqui comenta.
Ralf, né? Boa noite, Ralf. Tranquilo.
Boa noite, prefeito.
Um prazer, Ney, falar com você, com todos os seus ouvintes, internautas, todos que estão nos acompanhando nas rádios e no Santa Cruz Online. É um prazer falar contigo.
Prefeito, esses 2 casos foram confirmados agora oficialmente pela Prefeitura, mas nós não temos detalhes ainda em relação, por exemplo, à idade dessas pessoas. O que é que pode ser adiantado?
Pode ser afirmado que só foram confirmadas 2 pessoas, uma do sexo masculino, né? Um senhor de 74 anos de idade, né? E outra uma feminina, né? De 41 anos de idade. Né? Um se encontra interno no tratamento domiciliar aqui em casa e o outro está em uma unidade hospitalar privada em Caruaru. Então, essas 2 pessoas que foram confirmadas, né, desde da manhã de hoje, que a gente já, final da manhã, melhor dizendo, que a gente já tinha essa confirmação, mas aí passamos a ter casos na nossa cidade. E aí a gente, é aquilo que a gente estava vendo, hoje mesmo em Pernambuco já foi 40 mortes, né? Ontem foi 30, se não me falha a memória, hoje já vai 40, o número é crescente, a linha não é, está crescente no Brasil. A gente tem uma comparação muito similar, um pouco com a da Espanha, a gente se preocupa muito com isso, mas é o que a gente vem alertando, a gente vem pedindo às pessoas que tomem a precaução, não é, a gente está fazendo de tudo, algumas pessoas não entendem, outras ainda não querem entender, mas como você está falando aí, a gente está no quinto caso, não é, com duas pessoas, uma que está em estado domiciliar em casa, está bem, está em casa, e a outra está no hospital em Caruaru, na unidade privada.
É possível saber, prefeito, se nesse caso, por exemplo, da pessoa que está internada, se há alguma gravidade nesse caso?
Não, assim, não está. Está internado, porque requer um cuidado maior, né, essa pessoa, mas até o último boletim que nós tivemos, está no estado normal, como entrou, mas é que é um pouco de cuidado a mais. A outra pessoa está em estado domiciliar em casa, no estado bem melhor do que o que está em Caruaru. E aí a gente está fazendo esse monitoramento e esse acompanhamento através da vigilância sanitária, do Departamento de Epidemiologia e a Secretaria de Saúde.
Prefeito, para a gente encerrar, a gente percebe que os números de notificações, eles têm ficado meio que estagnados aqui. Está havendo realmente menos caso com maior característica ou a prefeitura está tendo mais cautela nas notificações?
A gente está tendo, tá tendo cautela nas notificações, mas também a gente está tendo uma demora também em receber alguns resultados. E por isso que está havendo uma demora também na parte nossa aqui. Então a gente está tendo um pouquinho de cautela com isso. Não é? As notificações a gente não mandamos, mas a gente está aqui recebendo também um teste, né? Aquele teste rápido, aqui a gente está tentando conseguir, né? Conseguimos um dos do estado, mas está tendo um pouquinho de cautela a mais, para que a gente possa sair tomando as coisas direito, né? Você vê, são 4 mil casos, né, aqui em Pernambuco, né, 3.999, e já tivemos o óbito em Pernambuco, 352 pessoas por conta do coronavírus. E tem pessoas que estão esperando os exames, e esse número provavelmente estará bem maior do que esses 352.
Ok, prefeito, muito obrigado. Informações em relação ao hospital de campanha, como é que está nesse momento?
Eu ia até falar agora, né, pedir a permissão a você. Hoje eu estive visitando, né, o hospital de campanha. Quem não puder ainda observar, pode ir lá olhar, porque a partir de terça ou quarta-feira vai estar entregue à população e aí não vai ser mais possível as pessoas adentrar dentro daquele espaço. Mas posso te dizer que é um hospital que vai ter 50 leitos lá, no hospital, não é? É porque a Alessandra me passa informação aqui de uma notícia que eu recebi até de Recife agora, né, de mais uma notificação, mas não daqui, de Santa Cruz do Capuari. A gente, no hospital, estamos com 50 leitos, estamos com monitores, nós vamos ter lá, a gente tem aqui no município, se não me falha a memória, 14 monitores. Vamos ter 7 lá no hospital de campanha, 4 dentro da UPA, 2 no SAMU e, se não me engano, vai ter um portátil lá no ano infantil. Vamos ter isso, monitor, respiradores, com todos os leitos, com suas divisórias, com ar-condicionado, com ventilação também natural, com as divisórias necessárias, o isolamento necessário. Vamos ter ambulância, uma equipe médica nele lá, que vai ter de 2 a 3 médicos lá diariamente, vamos ter de 2 a 4 enfermeiras diariamente, vamos ter de 14 a 16 técnicos de enfermagem diariamente, uma fisioterapeuta, uma pessoa para, a gente está tentando conseguir um raio-x portátil e deixar lá direto com a pessoa lá. Então, com estrutura para que a gente possa dar os primeiros socorros aqui. Um hospital de campanha com uma estrutura necessária, com salas vermelhas, não preciso entubar a pessoa. Vamos ter lá todo o equipamento necessário e uma semi-UTI. Então, fazendo isso, espero que não seja preciso usar. Sinceramente, eu torço por isso. Mas se for preciso, a gente vai estar com os primeiros equipamentos lá para salvar e tentar amenizar a situação do povo de nossa cidade.
Essa estrutura, prefeito, da operação humana, são novos contratados ou foram remanejados?
Novos contratados. Novos contratados, né, poucos remanejados. Inclusive, eu posso ter pego algum da Secretaria de Educação que estaria com seus contratos suspensos, então a gente remanejou a questão de porteiro ou a questão de pessoas que vão ficar na cozinha, lá, auxiliar de serviços gerais, né? Então, acho que esses aí são remanejados. Mas médicos, técnico de enfermagem, enfermeiros, pessoal da fisioterapia, tudo isso é uma equipe que vai estar lá. Essa equipe não vai ter contato com o hospital municipal, não vai ter lá trabalhando na UPA, não vai ter isso, que está na UPA 20, não. É uma nova equipe que estará lá de plantão e a serviço daqueles que vierem da UPA, né? Se a UPA encaminhar, porque lá não vai ser atendimento da pessoa que chega lá direto, vai ter encaminhamento da UPA aqui em Santa Cruz, que é a nossa porta de entrada do Covid, né, aqui em Santa Cruz, Capivari. E também, né, a gente vai escrever, e é um pedido do Estado, e a gente vai colocar isso na central de leitos, e vamos disponibilizar cerca de 10% para a central de leitos. Isso significa que vão estar lá a bel prazer do Estado mandar o seu dinheiro. Então, se a gente estiver aqui com toda a ocupação, com a central de leitos, só irá mandar quando tiver vago aqui.
Uma pergunta do Manassés, prefeito.
Boa noite. Minha pergunta se diz respeito a quanto às pessoas que foram infectadas, se tem alguma delas que é da linha de frente do combate. Se tem algum enfermeiro, algum técnico de enfermagem ou médico, alguém da linha de frente do combate que é infectado e não foi dito até agora.
Se não confirmado, mas pelo menos notificado.
Isso,
né?
Notificado.
E para investigar.
E só para o prefeito responder também, Ney, se uma das três pessoas notificadas até agora, se alguma já tem se já foi diagnosticada a cura de alguma das três.
A pergunta de Manassés foi bem. Tem uma pessoa, Manassés, que ela trabalha com a área na área de saúde, certo? Uma pessoa que trabalhou, eu não vou estar aqui omitindo isso, tá? Mas nada a ver com algo que tenha sido com nós aqui na cidade de Santa Cruz. Mas está bem, já está bem praticamente recuperada a pessoa disso aí.
Mas eu não entendi, prefeito. É uma pessoa da área de saúde de Santa Cruz?
Uma pessoa da área de saúde, certo?
Ela foi diagnosticada ou colocada em suspeita?
Não, foi diagnosticada.
Faz parte desses cinco, no caso?
Faz parte desses cinco. Certo. Faz parte desses cinco. E já está, aí eu respondo a mesma pergunta de Ralf, nessa mesma instante. Já está curado, né? A gente já está no estado de cura já. A gente tem duas pessoas dessas que foram infectadas, mas já está no estado avançado de cura da Covid. Mas a gente tem muito cuidado para dizer isso, porque como a gente sabe que trabalha com informação, Ney, Ralf e Manassés, aí, às vezes, tem pessoas que, infelizmente, dizem, tá vendo que isso não vale de nada, isso é uma doença, que como o presidente achava que era uma gripezinha, um negócio assim, entendeu? Mas é um trabalho com muito detalhe, que a gente tem que ter muito cuidado, não é que afeta preto, branco, bonito, feio, pobre, rico, bom, a todo povo.
Ok, prefeito, muito obrigado pela participação.
A gente que agradece e nos colocamos à disposição e convido também a você, Ralf, Manassés, a imprensa que tiver disponibilidade ir lá visitar e ver a nossa estrutura lá no hospital de campanha e ratificando, né? A gente tem esse novo decreto do Estado, não é, que permitiu a abertura das lojas de tecido e de aviamentos aqui na nossa cidade. A gente sabe que tem várias e várias e várias. Podemos dizer que 60% a 70% não é do comércio gira em cima disso, aí é que o cuidado tem que ser dobrado. Nós estamos analisando como a gente pode editar um novo decreto, com calma, o jurídico da gente está verificando, junto com nossa equipe, para amanhã a gente assinar esse decreto, analisando com calma. Mas a gente espera a compreensão do povo, porque senão vai, a coisa pode caminhar para um outro lado. Então a gente pede calma, pede sabedoria, paciência um pouco, eu sei que é difícil, mas a gente tem que preservar também pelas nossas vidas e a vida do cidadão santacruzense. Obrigado aí.
Combinei aqui, prefeito, com os nossos debatedores aqui, a gente vai marcar um dia antes do funcionamento, claro, para realmente conhecer lá a estrutura do hospital. Se o senhor puder, inclusive, encaixar na agenda, iremos juntos para estar também produzindo imagens, documentando aquilo que foi feito lá, tá certo?
Seria o maior prazer, Anderson, ver aí, um dia que o menino puder, aí a gente arruma um tempo aí e vai lá mostrar, porque eu acho que é de bom grado vocês ver lá ver como é que está toda a estrutura lá do hospital. Agradecer aí a todos vocês, no dia que for, você vai passar o zap, que a gente terá o maior prazer, antes de quarta-feira, acredito que deve estar sendo entregue ou terça ou quarta-feira, essa estrutura.
Ok, muito obrigado. Então, conversamos com o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, então confirmados mais dois casos do Covid-19 em Santa Cruz, subindo para 5 o número de casos confirmados. E aí a informação puxada pelo Manassés de que há uma pessoa da área de saúde entre esses 5, no entanto, essa pessoa já estaria no processo avançado de cura, né? Já teria sido curado, segundo o prefeito.
Salvo engano, uma das duas que foram diagnosticadas hoje é a primeira na área de risco. É um senhor de 78 anos.
Do grupo de risco.
Do grupo de risco, né? Senhor de 78 anos. A outra fica por a boa notícia que o prefeito traz, com precaução, é assim que ele tem tratado todo esse momento que a gente está vivendo, que se não diagnosticada a cura de uma, mas muito próximo, né, de uma das três pessoas que tinham tido o diagnóstico da Covid-19.
Bom, nós estávamos comentando, justamente no comentário de Manassés, e tivemos que interromper, né, devido a essa notícia que trouxemos agora dentro do programa. Daqui a pouco nós vamos ter a presença do Bruno Bezerra, presidente da CDL, sobre as lojas de tecido que estarão em funcionamento a partir de segunda, muitas já emitindo esse comunicado. Então vamos falar sobre a segurança, os procedimentos que precisam ser adotados para essa abertura, para as pessoas também que vão até as lojas, certo? Tudo isso a gente trata ainda neste programa. Manassés, você pode então continuar, não sei se você lembra exatamente o ponto que você estava ali.
Lembro. Então exatamente o que eu estava colocando era o seguinte, que com a saída do Sérgio Moro, a gente se desenhou numa situação muito difícil, politicamente para o país, porque vejam, a gente tem que parar um assunto importante como esse, que diz respeito à política nacional.
Acho que o único país no mundo que achou um assunto mais importante que o Covid, né?
Achou.
Só foi falado nisso hoje, o dia todo, né?
Eu digo assim, no Brasil nós estamos dentro da... se desenhando a tempestade perfeita. Um presidente que pode, se encaminha para isso, pode ser afastado. As denúncias são graves. O relacionamento dele já não vem bom com o próprio Congresso Nacional. Se indispõe com o STF também. Então, tudo leva a crer que nós estamos entrando numa situação, se não bastasse a pandemia da Covid-19, nós temos ainda um problema como esse. E as denúncias, Ralf, do Sérgio Moro, são realmente muito sérias. De tal modo que, durante a fala do presidente, o pronunciamento do presidente, como o próprio Ney Lima trouxe agora há pouco, já a Procuradoria-Geral da República já entra com um pedido de investigação no STF para saber quem está falando a verdade aí dentro. Então...
Eu estou aqui com o pedido da Procuradoria-Geral, do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, e fala, Manassés, só para acrescentar na sua fala, os crimes que são irão ser investigados, se aconteceram ou não, entre o relacionamento de Moro e Bolsonaro, serão o de falsidade ideológica, o de coação do curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, aquilo que a gente comentou antes de começar o programa, sim, porque o Moro afirmou que o presidente teria tentado interferir na Polícia Federal. O Moro, como ministro da Justiça, se não denunciou isso, ele prevaricou. Não é? E a obstrução de justiça seria outro crime, corrupção passiva privilegiada, ou mesmo, aí quando ele diz ou mesmo, esses primeiros crimes relacionados poderiam ter sido cometidos pelo presidente da República. Aí ele vai emendar, ou mesmo a denúncia caluniosa, seu celular,
tá falhando,
né? Além do crime contra a honra. Esses dois crimes serão investigados a despeito do ex-ministro Sérgio Moro. Eu, particularmente, entendia, e aí como eu estou do lado de um colega advogado, eu queria saber da posição dele também, que teria sido cometido também o crime do artigo 297 do Código Penal, seria falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, com pena de reclusão de 2 a 6 meses e multa, né? Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena da sexta parte. Porque entendo eu que se a afirmativa do ex-ministro Sérgio Moro de que não assinou a exoneração do dirigente da Polícia da Justiça Federal estaria enquadrado nesse crime, alguém deveria ser enquadrado nesse crime também. Para mim, Manassés, o ministro Sérgio Moro comete um erro capital, que é quando ele não entrega o cargo ao presidente. A minha, Bruno, é um crime capital, por mais que maior que fosse a divergência, ele deveria, como um chefe de Estado, ter entregado o cargo a quem o deu.
O nomeou.
Né? Que seria o presidente da República. Aí sim, depois, ter feito uma coletiva colocando os motivos dele. O Bolsonaro vai responder o Moro numa coletiva que ele joga mais para a galera do que responde. Quando ele vai tratar de que mandou cortar o aquecedor da piscina e que mandou trocar o cardápio da comida do Palácio Planalto, até interessante, em um outro contexto. Nesse contexto, não. Nesse contexto, ele deveria responder às acusações feitas e gravíssimas feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ele avocou, inclusive, uma situação que ele não era nem presidente ainda, quando Sérgio Moro, segundo o Bolsonaro, tratou ele com desdém em uma lanchonete no aeroporto de Brasília. Mas questões como quem assinou o decreto, a exoneração, se Moro disse que não foi ele. Né? E aí ele responde ao Moro atacando ele, quando ele diz que o Moro teria dito que não demitisse o diretor da Polícia Federal agora, esperasse para dezembro, depois da nomeação dele para ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sou advogado do Moro, mas as ações dele depõem que não foi isso que aconteceu. Porque se o Moro quisesse ficar bem com o Bolsonaro para virar ministro da Justiça, ele teria aceitado a exoneração e acabou a história.
Até porque ele não é mais juiz. Ele já não tem mais a estabilidade do cargo. Né? Ele não volta para ser juiz em Curitiba.
Exatamente.
Ele agora tem que fazer um novo concurso.
Isso.
Para ser nomeado juiz. Então
se o Moro quisesse realmente a indicação para o Supremo Tribunal Federal, ele queria fazer a política da boa convivência com o Bolsonaro e não ir se indispor com ele. Né? É uma situação gravíssima. Que se provada, já tem história de abertura de CPI para isso. Há notícias que o PSB vai pedir o impeachment do presidente. Eu acho particularmente precipitado. Eu sou um estudante do impeachment, do impedimento no Brasil, porque o meu trabalho de conclusão de curso é a respeito do impeachment. Né? E aí um novo processo desse, num momento como esse, sem sequer saber se a fala do Moro é verdade ou é mentira, a gente não só pode colocar em xeque o que o presidente diz. É preciso fazer como o Aras fez, colocar em xeque tudo que foi dito, e não apenas a fala do presidente. Mas é um momento que a gente não precisava de longe passar por uma crise política sem precedente como essa. Da parte política, Ney, rapidinho, só uma frase. A gente vai ter o tamanho político do Bolsonaro agora. Quando for retirado o capital político que o Sérgio Moro tem nessa história. Podem acontecer duas coisas. Eu não isento, não quero fazer um julgamento precipitado nem do Moro, nem do Bolsonaro. Duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, o Bolsonaro pode estar usando o diretor da Polícia Federal porque queria tirar o Moro. Tá atirando em um para bater em outro, certo? Como o Moro pode estar querendo se isentar de um governo que ele financiou parte do eleitorado desse governo, né? E ele pode estar querendo se isentar para que não fique maculado com a imagem de um governo que me parece que todas as demonstrações que dão é que não vai dar certo para concorrer em 22. Inclusive, se vocês repararem a última frase do Bolsonaro na coletiva dele, ele vai dizer que as pessoas estão querendo se antecipar aos momentos. Ele faz uma indicação a Moro querer concorrer em 22. Pode estar acontecendo tudo isso. Com mais clareza, só o decurso do tempo vai acontecer. O presidente Bolsonaro vai ter a oportunidade de... E aí, na parte política ainda, só para pontuar e não esquecer, Manassés, o presidente Bolsonaro deixa já em uma sombra e em maus lençóis o próximo ministro da Justiça do Brasil. Porque a partir do partindo do pressuposto que ele próprio diz que pediu investigação na Polícia Federal, e diz no depoimento dele, ele já coloca em xeque que o próximo ministro da Justiça, ao assumir o cargo, vai ter que ter admitido que o presidente Bolsonaro pode interferir.
O próximo superintendente da Polícia Federal também, né?
E também.
Vai tudo
exatamente. Agora a gente precisa discutir essa questão do impeachment depois, porque é um remédio constitucional válido.
Isso, concordo.
E eu entendo que você disse, talvez seja cedo. Mas talvez o Brasil esteja num regime presidencialista que já cansou. Porque aí entraria essa discussão...
Concordo plenamente com você.
Mas a gente muda para o parlamentarismo,
então.
Isso fica para outro dia, mas só para dizer aí que dá para discutir isso ainda.
O assunto é amplo e a gente pode ampliar, claro, esse debate aqui.
Inclusive trazer o Luciano Bezerra para ampliar esse debate.
Sim, eu acho que vale a pena, porque vai voltar a pauta. Vai voltar a pauta do impeachment agora novamente. Vai voltar.
Bom, são 19 horas e 47 minutos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a reabertura das lojas de tecido em Santa Cruz. Fique atento. Eu vou para um recado rápido do Meninos do Gás. Tem aí, Menino do Gás? Tem? Tá certinho? Vamos lá, então. 30 segundos e voltamos aqui com a presença do presidente da CDL Santa Cruz.
Atenção, dona de casa! Atenção, você, chefe de família! Os Meninos do Gás está com uma super promoção. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. É isso mesmo que você ouviu. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. Mas atenção, hein? Este valor só é válido para pagamento em dinheiro. Precisou de gás? Já sabe onde comprar. Com o menor preço de toda a região, Meninos do Gás. Pedido pelo nosso WhatsApp 982720800.
Muito bem, vou trazer agora uma reportagem feita pela Marília hoje durante o dia. Ela foi no centro de Santa Cruz do Capibaribe e tratou justamente sobre essa questão, a reabertura das lojas, né, conforme a partir de um decreto do governo do estado. Vamos acompanhar.
Em novo decreto publicado nesta quinta-feira, o governo de Pernambuco autorizou a reabertura de lojas de tecidos e aviamentos. E a CDL Santa Cruz divulgou recomendações para os lojistas que estão autorizados a funcionar. De acordo com as recomendações da CDL, as lojas devem disponibilizar máscaras e álcool em gel para todos os colaboradores. Os lojistas devem permitir apenas a entrada e permanência nos estabelecimentos de pessoas usando máscaras. A CDL recomenda que seja disponibilizado máscaras para aqueles que não possuírem, além do álcool em gel na entrada das lojas. O piso da área de atendimento das lojas devem ser higienizadas a cada 2 horas com uma solução de água com água sanitária. Os proprietários devem liberar para ficar em casa os colaboradores com doenças que possam ser um fator agravante com a Covid-19, além dos colaboradores acima de 60 anos.
Muito bem. Conosco Bruno Bezerra, o diretor, presidente da CDL Santa Cruz. Bruno, boa noite.
Boa noite a todos, Ralf, Manassés, Ney, todos aqui presentes também no estúdio.
Como é que começou esse diálogo com o governo, essa discussão, até que o governo entendesse a necessidade da reabertura dessas lojas?
A gente tem que ponderar aí o seguinte: eu vejo algumas pessoas falar que começou uma flexibilização. Isso não é flexibilização. O que está acontecendo é um incentivo à produção de máscaras. O decreto, ele é muito claro nesse sentido. Porque ele autoriza a abertura de empresas que fornecem insumos para a produção de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, sobretudo máscara, que é o mais produzido. Eles têm a plena convicção da necessidade desse utensílio, não é? Um utensílio que a gente na CDL já vem batendo há muito tempo da necessidade da obrigação dele. Eu acho que se a sei lá, 30 dias atrás, desde o início, eles disseram, todo mundo está obrigado a usar máscara, talvez, sobretudo no Recife, a gente teria suavizado essa curva, mas também não adianta estar olhando para trás, a gente tem que estar olhando para frente. Né? Então, um problema sério também, não adianta você obrigar as pessoas a usarem máscara e não ter máscara disponível para todo mundo, esse é um grande problema. E em função de tudo isso aí, o governo entendeu que é necessário realmente que essas empresas, sobretudo armarinhos e aviamentos, né, com atacadistas de tecido, que eles possam funcionar. Imediatamente, quando isso... Ontem nós tivemos uma reunião, amanhã quase inteira, uma reunião virtual, com Bruno Chuamba, atual secretário de Desenvolvimento do Estado, e a gente colocou todas essas questões que estão dificultando o trabalho de produção de máscara. E logo à noite saiu o decreto. Eu acredito que o decreto já estava basicamente pronto e ele conseguiu colocar esse ponto aí que é fundamental. Mas eu queria já deixar muito claro isso aí. Não é uma flexibilização. Na verdade, o que está acontecendo é um incentivo para que a gente tente incrementar a produção de máscara, que tem sido um item muito necessário, não só aqui na nossa região, não só em Santa Cruz, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro.
Agora, Bruno, na prática, o governo ele trata textualmente ali no decreto que as lojas de tecido para confecção de máscara e aviamento. Mas as máscaras elas estão customizadas, estão variadas, com todo tipo de tecido hoje. Tem máscara de alanca, de malha, de máscara infantil, tem máscara lisa estampada. Então, sendo assim, como não há loja de tecido específica para esse tecido de máscara e todo o mix de tecido está sendo utilizado, vai abrir tudo, né?
Não, veja bem, tudo nessa área de tecido, já que você colocou... Pode fazer máscara de tecido, em geral, de pano, então, do jeans a malha que é mais usada, o TNT, todos eles podem. Quando eu coloco aqui que não é uma flexibilização, porque outro segmento, por exemplo, tá, é porque é tecido e aviamento e não óticas e não outro, entendi, tá entendendo? Entendi. Então é importante a gente colocar.
Mas não haverá uma restrição a determinados tipos de tecido?
Não, né? Porque não está tendo restrição à produção de máscara. Quando você fala, você tem restrição à máscara quando é...
Conta a imagem ali pro Bruno, por favor.
Quando é máscara, por exemplo, para o pessoal que está na linha de frente, quando o Manassés falou aqui na conversa com o prefeito Edson. Ali você realmente tem que ser umas máscaras específicas. Mas máscara para a população em geral, não. Eu estava agora ali, antes de vir para aqui, e Arnaldo me mandou uma foto dele com a máscara do Náutico, que ele é esporte, ele lutou, esses dias botou uma máscara do esporte, e rapaz, o corona não vai chegar nem perto mesmo, pode ficar tranquilo. Ele mandou um agora com o Náutico, e aí a gente conversava antes de vir para cá, a gente falando sobre essa questão da máscara, enquanto eu conversava isso aqui sexta-feira passada também com o Manassés, quanto o acessório fashion que está se tornando, aí eu vi agora que o Flamengo, Arnaldo mandou um material que o Flamengo liberou os direitos autorais para quem quiser produzir máscara até um determinado tempo, aí sem cobrar... por isso.
Só para você ter uma ideia, Bruno, interrompendo um pouquinho você. Biquíni, Manassés, que entende de biquíni, é uma peça que tem duas partes, não é isso? Em homenagem ao dia 24. É uma peça que tem duas...
Foi quem abriu com 24 aqui hoje para você.
Muito, rapaz. É uma peça que tem duas partes, certo? Com a máscara, já surge agora o triquíni. Dá uma olhada na tela, você que está acompanhando pela live agora, vê... São bacana. Três peças agora, e vê como é a criatividade e como é rápido que isso. Bacana. A máscara passou a fazer parte do mesmo conjunto, com as mesmas estampas, e você tem agora o triquini. Vê que ideia.
Bacana. É moda é criatividade, né? Essencialmente criatividade. E nós aqui no Polo de Confecções temos isso muito aflorado. Então essa capacidade, eu estava logo você também conversando com algumas pessoas, no Recife, também falando sobre isso, sobre a rapidez com que a gente conseguiu se adaptar. Porque não existia nenhuma, aqui não tinha nenhuma estrutura pronta para produzir máscara. Todas elas foram adaptadas, e muito rapidamente. Muito rapidamente. Isso é muito bom, acho que isso vai ficar um aprendizado muito grande. Mas, voltando para a questão das lojas, é fundamental existir essa consciência, que o que está existindo aí não é uma flexibilização. É o incentivo à produção de máscaras e essas lojas que estão sendo liberadas para funcionar, elas têm que ter uma responsabilidade muito grande. A gente viu agora há pouco o prefeito falando de mais dois casos aqui. E tudo isso precisa acontecer e a CDL foi até algumas pessoas me ligaram e disseram, Bruno, você não acha que a CDL está sendo muito rígida não nessas recomendações? Em primeiro lugar, que são recomendações, não são uma autoridade sanitária para obrigar ninguém a nada. Mas as recomendações realmente são duras, por quê? Porque a gente está tratando de vidas. E se é para tratar de vidas, eu preciso pecar por excesso de zelo. Isso aí, e hoje no grupo de atacadista de WhatsApp, eu fui muito enfático nisso com eles, pedindo para eles seguirem aquilo ali à risca, porque o que pode acontecer é o seguinte, se essa curva alargar, se essa curva crescer, tudo isso acaba, tudo volta a fechar novamente. Então, mais do que reabrir agora, a gente precisa que isso continue aberto. Que seja o início realmente e outro, depois outros segmentos. Agora isso só vai acontecer se todo mundo colaborar. Se quem puder ficar em casa, se cuidar, usar máscara. Não adianta só a gente produzir e não usar. Não vai estar fazendo muita coisa. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso. Isso aí é fundamental.
Bruno, primeiro, deixa eu parabenizar você, que você é daquelas figuras que sempre no momento de crise, eu como sociedade santacruzense, sabemos que podemos contar com você. Foi assim na questão do lixo hospitalar, e foi assim, e é assim nesse momento também. Você é daquelas pessoas que inspira confiança a gente. E olhando para o futuro, você como economista, enxerga que Santa Cruz tem em suas mãos a possibilidade de ser uma das primeiras regiões do Brasil que pode sair dessa crise econômica sem precedentes que a gente tem pela frente?
Olha, vai depender muito de quem vai fazer o dever de casa no sentido de segurar essa curva, né? E aquilo que eu acabei de falar. Se a gente, em algum determinado momento, relaxar, o prefeito falou até, convidou vocês para conhecer o Hospital de Campanha. Deus queira que o Hospital de Campanha seja inaugurado, não precisa ninguém ir lá e daqui a um dia ele desative. O ideal é que seja dessa forma. Como a China aconteceu muito rapidamente, e montaram os hospitais lá, com pouco tempo depois já precisaram desestruturar tudo lá, porque não houve necessidade de continuar. Deus queira que assim seja também. Eu acho que quem fizer o dever de casa vai conseguir sair mais rápido dessa situação e retomar. A gente conversava isso esses dias também, porque é o seguinte, o governo do estado já está estudando esse processo de reabertura, né, de flexibilização. Existe uma estratégia com dois momentos. O como, a gente falava isso aqui também semana passada, o como e o quando. Está se trabalhando, estudando o como isso vai acontecer. Para aí depois, evidentemente, que linkado, né, conectado com todos esses números da saúde, a gente chegar na grande pergunta que é quando isso vai começar a flexibilizar. Contudo, enquanto isso não acontece, a gente começa a trabalhar isso, o como. Só que se você erra nisso aí, e começa a jogar mais para frente essa questão do quando, mais difícil também vai ser a volta. Então, quanto mais rápido a gente também abraçar essas causas aí da máscara, de atender as recomendações dos poderes públicos, né, da autoridade de saúde, eu tenho certeza que essa aí é a chave. Porque não existe, em vários momentos a gente viu aí muitas pessoas tentando colocar um embate ali, saúde e economia, não existe. Não existe. Um precisa do outro, a estrutura do país, a estrutura das cidades, dos estados, ela é composta por várias estruturas, entre elas saúde, economia, segurança, educação, e elas precisam coexistir. Elas precisam coexistir. Então, eu acredito, Ralph, que quem realmente fizer o dever de casa e conseguir suavizar essa curva para o contágio realmente não estrangular a estrutura de saúde, é quem vai também conseguir voltar mais rapidamente. E eu tenho certeza que a gente vai pelo fato, a gente tem um grande fator, a gente precisa tirar proveito disso aí, que é o fato de sermos produtores de máscara. Tem muitas regiões aí, Ney, que não tem a menor condição, Manassés, de editar um decreto obrigando o uso de máscara, porque simplesmente não vai ter máscara para as pessoas. Nós temos essa vantagem e a gente tem que saber tirar proveito dessa vantagem.
Bruno, novamente, muito obrigado pela sua vinda aqui. O programa é curto mesmo, sabe? É bem compacto assim, mas muito obrigado novamente por estar aqui conosco.
E eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui, porque é uma oportunidade de a gente levar esse conhecimento nesse momento crucial. Eu acho que conhecimento e informação de qualidade nesse mar de fake news e de carência de informação, informação também salva vidas. Você tem feito um trabalho muito bom nesse sentido e eu aqui trago os parabéns de todos que fazem a CDL.
Manassés, Ralf,
a última informação, a última informação sobre o final de semana, Ney, o ministro Roberto Moraes, ele determinou que os delegados da Polícia Federal,
Alexandre Moraes,
Alexandre Moraes, desculpa, os delegados da Polícia Federal que estão fazendo os inquéritos que tratam sobre fake news não podem ser exonerados.
É a primeira atitude para que o novo ministro não trabalhe politicamente falando nesse sentido.
Então é informação importante no meio dessa briga Bolsonaro e Sérgio Moro.
A todos o nosso boa noite e ótimo final de semana. Você fica agora com a programação da sua emissora. Obrigado a você que nos acompanhou pelos veículos digitais.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.